igreja do avivamento. Boa noite, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Jesus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no irmão que está do lado aí. Fale que Jesus te abençoe de uma forma poderosa, né? De uma forma maravilhosa na sua vida, na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Pode se assentar, amada igreja do avivamento. Essa noite Deus vai nos abençoar de uma forma extraordinária. O poder de Deus vai nos tocar em nome de Jesus. Vou ministrar uma palavra que eu ministrei umas duas semanas atrás, numa quinta-feira aqui. Eu vou compartilhar essa palavra novamente. E nós vamos estar falando aqui sobre você vai atravessar a muralha para encontrar a promessa. Quem vai atravessar aí a muralha para encontrar a promessa? Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amém. Então Josué capítulo 6, do versículo 20 ao 24, diz assim, está escrito na palavra do Senhor, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até o boi e o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e aos seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Espírito Santo, aplica a tua palavra nos nossos corações, fale aquilo que o Senhor deseja falar conosco, não aquilo que eu quero, mas que o teu Espírito Santo esteja me usando. Amados, aqui conta a história do povo de Israel, que Deus tinha uma promessa para o povo, de o povo chegar à terra prometida, chegar a uma terra onde mana leite e mel. E no tempo que Moisés acabou sendo retirado aqui da terra, Deus levantou um grande homem de Deus chamado Josué. E Deus começou a usar a vida de Josué, e chegou o momento deles estarem começando a conquistar aquilo que Deus prometeu. Então, eles resolveram, guiados por Deus, pela direção do Espírito Santo, direção do Senhor Jesus e do Deus Pai, que eles iriam tomar Jericó. Foi a primeira cidade que eles resolveram. Jericó, naquela época, era uma cidade poderosíssima. Era um povo forte, tinha um arsenal de guerra militar também extraordinário. Eles tinham muros, e eu até anotei aqui, que tinham 7,5 metros de altura e 6 metros de espessura. Tinha locais ali daquele muro que tinha 6 metros de espessura. Então era um lugar, e havia muralhas ali que aos olhos humanos era impossível. Era como se um país pequeno, um povo que estava começando, fosse atacar lá Estados Unidos, um país poderosíssimo. E assim era, só que o povo de Israel estava com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então aqui nós vemos o momento onde eles começaram a caminhar para as suas conquistas, para as suas vitórias. Todos nós aqui temos conquistas e vitórias, almejamos metas, é verdade ou não é? Você tem metas na tua vida. você tem conquistas, desejos na tua vida de conquistar, seja a sua casa, seja um carro, seja uma posição melhor lá no seu trabalho. Então todos aqui sonham em ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E assim Deus, Ele também tinha um sonho para o seu povo, que era tirar eles do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. E ali começou esse processo de conquista na vida deles. E nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, se você for parar para você analisar a tua vida como era antigamente, como está hoje, se você realmente tem obedecido os princípios de Deus, a palavra de Deus, pode ter certeza que você está muito, muito melhor, muito mais próspero, e em todas as áreas da tua vida você avançou e conquistou pela obediência da palavra de Deus. Agora, se não está assim, algo está errado na tua vida, porque lá em Isaías 1:19 a Bíblia diz: se você quiser e me ouvir, você comerá o melhor dessa terra, se você quiser e me ouvir. E eu quero falar agora sobre o primeiro tópico: o que está impedindo você de avançar? O que está impedindo, né? Coloca lá para nós, o que te impede de avançar na tua vida? O que impede você de avançar? Será o que está impedindo você de avançar é o velho homem que está falando alto na tua vida? As obras da carne? O que impede você de avançar na sua vida? Será que você está vivendo aquela vida de antigamente? Será que o pecado está prendendo você? Será que a tua vida ainda não teve uma metanoia, uma mudança de mente, de atitude? Porque a Bíblia diz que assim como imagina a tua alma, assim será. Ou seja, se você tem na tua vida pensamentos positivos, imagens positivas na tua vida, você vai caminhar para que aquilo aconteça pela fé no Senhor. Agora, se você tem só imagens negativas ao teu respeito, só pensa coisas negativas, só murmura, só reclama, é uma pessoa negativa, ela vai ficar ali sem avançar, sem crescer, sem prosperar na sua vida. E Deus nos chamou para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos chamou para estarmos avançando. Nós estamos falando esse mês sobre avançar, esse ano sobre dupla honra. O que tem impedido de você ter a vida abundante que o Senhor tem para a sua vida? O povo de Israel, para eles avançarem e conquistarem, eles obedeceram os princípios que Deus colocou diante deles. Olha, Deus falou para eles: vocês vão andar 6 dias e cada dia vocês vão dar uma volta nas muralhas de Jericó. Isso vocês vão fazer uma vez por dia. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E daí vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Ou seja, o povo de Deus obedeceu os princípios da palavra, da ordem que o Senhor colocou diante deles. Está aqui. Quantas promessas tem para mim e para você? Precisamos ser não somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus, para que as fortalezas, as resistências caiam e possamos vencer. Nós temos que ter alguém mais forte do que o mundo e do que o diabo e do que a carne. E quem é maior é Jesus, é o princípio da obediência. nas nossas vidas. Então, o que você está imaginando na tua alma? Você tem colocado a palavra de Deus, como está escrito em Salmos 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual. O povo aqui só conquistou porque eles obedeceram o princípio da palavra de Deus. Eles acreditaram naquilo que Deus falou. Lá no versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó. Deus falou para Josué: eu tenho dado em tuas mãos Jericó. E por que que Deus colocou eles para estarem avançando e conquistando a cidade de Jericó? Porque, como eu falei aqui, era uma cidade poderosa. E se eles conseguissem entrar e destruir essa cidade e conquistar ela, os outros povos iriam ficar com medo do povo de Israel. Eles iam temer, porque se eles conseguiram destruir uma cidade tão poderosa, imagine nós, como será? Então fazia parte da estratégia também: vamos avançar, vamos conquistar essa terra poderosa, porque daí os outros povos e as demais localidades que nós temos para conquistar já vão ficar com medo. E daí eles conquistaram. Até porque alguns povos de lá, naquela época, eles acreditavam que o Deus do povo hebreu era um Deus que tinha o poder somente sobre a natureza. Ele não era o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus derrubou as muralhas através da obediência do povo dele, aí eles viram que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus falou: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. O apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu pergunto: você quer avançar esse ano? Você quer conquistar esse ano? Você quer vencer na tua vida? Então, amados, bora obedecer os princípios da palavra de Deus: leitura da palavra, jejum, oração. Se nós queremos vencer, nós temos que nos consagrar a Deus, nos colocar diante dele, diante da brecha, mergulhar na presença do Senhor, se nós queremos vencer nas nossas vidas, se queremos avançar, porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, e as nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quanto mais nós conhecemos a palavra e quanto mais nós guardamos ela no nosso coração e praticamos a nossa vida, mais longe Satanás vai ficar de nós. Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Quanto mais você jejuar, a Bíblia diz que tem caça de demônio que sai com jejum e oração. Quanto mais você orar, mais você vai conhecer o Espírito Santo e vai conhecer o coração de Deus. Se nós queremos vencer, como o povo de Israel aqui venceu, obedecendo, Josué na presença de Deus, o povo se consagrando a Deus, povo na brecha, na presença de Deus, assim temos que ser nós. Se nós queremos ser animados, temos uma alta estima, nós precisamos nos consagrar, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, na presença dele, mergulhar na graça do Senhor, beber do rio. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que crê em mim, que é o Espírito Santo. Você levantará animado para ter uma semana abençoada, você vai ter um dia abençoado, mas nós precisamos nos consagrar. Não é só ler a Bíblia e orar, também faz parte, mas é um tripé. O pastor Nelson sempre fala para nós, é um tripé, é leitura da palavra, oração, jejum, é mergulhar na presença de Deus. O povo de Israel obedeceu a palavra e foram e cumpriram com aquilo que Deus pediu. A palavra, ela vai como um escudo para mim e para você. Olha o que Lucas 6,47 diz. Vou abrir lá em Lucas 6,47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Edificou, construiu. Agora pense uma coisa: a casa aqui é a tua vida, meu irmão, é a minha vida. Aquele que ouve Jesus e pratica, ele constrói uma casa, ele edifica uma casa. E cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Esse cavou aqui, imagina uma casa que você está construindo agora, que é a tua vida. Você tem que pôr os alicerces dessa casa, porque se ela não tiver alicerce, vem o vento, a enxurrada, que são as lutas da vida, a casa cai. E sabe qual que é o alicerce? É a obediência da palavra de Deus, a obediência dos princípios. E o que que é o cavar? Quando você cava aqui, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando. Quanto mais você se consagra a Deus, mais você está cavando, e você está colocando cada vez mais os alicerces lá na rocha. Aí essa casa, ela cresce saudável. E se vir o vento, vir a luta do dia a dia, essa casa permanece, porque ela foi edificada de uma forma profunda na rocha. O cavar aqui é leitura da palavra, é oração, é jejum, é consagração da nossa vida. 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e nós não somos atingidos. O povo de Israel, toda vez que eles conquistaram e avançaram, foi porque eles se consagraram a Deus. Quando eles saíram para vencer a cidade de Ai, o que que aconteceu? Tinha um pecado antes, e Josué falou, não, vai pouca gente aí, porque a cidade é pequena, vai lá, vai ser moleza conquistar. Aí o que que aconteceu? Eles voltaram de lá derrotados, porque tinha pecado, porque tinham pisado na bola. Se nós queremos avançar nas nossas vidas, o apóstolo Pedro fala, sede santo, porque eu sou santo. Jesus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus fala. Sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que estar no altar de Deus. Estar na presença do Senhor. Amém, igreja? Segundo, não desista dos seus sonhos. Vamos lá, não desista dos seus sonhos. Você já viu aquela pessoa que nem começou a fazer aquilo que ela sonha, que ela deseja, ela já desiste? Ela ouve as pessoas falarem, escuta alguém falar, e ela nem tenta, ela já desiste, já desanima, porque alguém falou, porque o vizinho falou, porque não sei quem falou, ela simplesmente desiste. Aconteceu com o povo de Israel. Quando Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, manda o povo espiar a terra prometida, e foi lá, foi 12 homens de 12 tribos de Israel, Chegaram lá, viram que a terra era próspera, era uma terra abençoada, que mana leite e mel. Mais dois deles falaram: não, nós vamos conquistar essa terra, Josué e Caleb. Tanto que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. E os demais: não, a terra tem gigantes, é muito difícil. E o que, que aconteceu? O povo desistiu, desanimou. E não entraram na terra prometida e ficaram 40 anos rodando no deserto pela incredulidade. Se você tem um sonho na tua vida, acredite no teu sonho. Coloque os seus planos diante de Deus, consagre ao Senhor os seus planos, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Não desanime. Não deixe o Sambalate falar mal dos teus planos, querer frustrar os teus planos. Entregue para o Senhor a tua vida, confia nele, no mais ele fará. Confie que Deus é fiel. E nesse período, Deus teve que fazer uma mudança no povo, porque quando eles ficaram 40 anos, chegou uma nova geração. Agora pense nessa nova geração que chegou para entrar na terra prometida. Você acha que eles não sabiam que o povo de Israel estava rodando 40 anos? E olha o que, que Deus fez aqui. Voltando lá na palavra, olha o que, que Deus fez aqui. Versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis e nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Ou seja, enquanto eles estavam rodando as muralhas, Josué mandou eles ficar quietos. Sabe para quê? Para ressignificar a vida deles, porque a morte e a vida estão no poder da língua, cada um comerá do seu fruto. Já pensou se eles estão rodando lá, eles começavam a olhar aquelas muralhas e falar assim: nossa, olha o tamanho dessas muralhas, nós não vamos conseguir, como é que a gente vai conquistar esse lugar, olha o tamanho das muralhas, são 6 metros de comprimento, como que nós vamos conquistar, olha o tamanho. Já pensou se eles ficassem murmurando e reclamando como o povo estava lá com Moisés? Não iam entrar na terra prometida. Iam ficar e não iam entrar. Por isso Josué falou para eles: ó, vocês rodem e vão em silêncio. Não abram a boca. E ali, eles ressignificaram na vida deles aquela derrota que o povo teve lá atrás, para eles avançar e conquistar. Não desista dos teus sonhos. Não declare palavras negativas. Quem sabe não chegou agora o tempo, mas não fale que você não vai conquistar. Eu lembro que tinha uma discípula da nossa nação, que ela olhava e falava assim: eu nunca vou ter uma casa própria. Lembra ela? Eu nunca vou ter uma casa própria. E nós falávamos para ela: fique quieta, não fale assim. Profetiza que você vai ter. Fecha a tua boca, não abra a boca para falar coisas que não vão edificar. Não saia da tua boca palavra torpe, mas somente aquela que produza edificação. E nós repreendemos ela. E daí, o dia que ela conseguiu a casa própria, a gente foi lá e eu falei para ela: viu como Deus é fiel? Está aqui a tua casa. Não desista dos teus sonhos. Profetize: eu vou ter o melhor dessa terra, a minha casa é abençoada, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vou viver muito nessa terra, eu vou ser cabeça e não cauda, eu serei próspero, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai me dar uma família abençoada. Jesus está comigo, profetize, libere palavras de bênção, de conquista. Se não for para falar bênção, fecha a boca, porque se você abrir a boca, pode entrar a areia no meio do deserto. Então é melhor fechar a boca, não falar nada. Assim foi com o povo para avançar e conquistar Jericó. Eles fecharam a boca, ressignificaram e obedeceram aquilo que Deus mandou. O que o povo com Moisés não fez, reclamou, murmurou, Deus fez milagre e eles não conquistaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. E terceiro, para nós estarmos concluindo, tenha disposição para mudar internamente. Seja disposto a mudar. Já viu aquelas pessoas que falam assim: não, mas a minha família sempre foi assim. A minha família é uma família tradicional. Sempre foi assim. Sempre fizemos dessa forma. Quero te falar uma coisa para você. O diabo não quer saber se a tua família é tradicional. Ele entra arrebentando se você não tiver a proteção de Deus. E Deus também não está preocupado se você é aqui nessa terra alguém que é rico, milionário ou tem uma família tradicional. Deus quer que a gente obedeça os princípios da palavra dele. Está escrito aqui em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Resolva a cumprir aquilo que Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem que mudar aqui dentro. Não adianta você pegar aqui amanhã e ir lá fazer obras, boas obras. Vou lá pegar um mendigo e vou dar para ele corte de cabelo, vou dar uma roupa nova para ele, vou dar um sapato novo, vou colocar para ele um emprego top, pronto, vou ajudar essa pessoa, mudei ela. Nós não mudamos ninguém. Quem convence o homem do pecado, justiça e do juízo é o Espírito Santo. Pois se essa pessoa não tiver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança aqui dentro, depois da manhã ele vai lá e vende a roupa de novo, vende o sapato, sai do emprego e volta à mesma vida que ele vivia. Precisa decidir mudar aqui dentro. Jesus é educado, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. O diabo é diferente, ele entra arrebentando, ele não quer saber. Tem que mudar aqui dentro, tem que mudar, tem que ter mudança de mente, tem que ter a mudança no coração, obedecer os princípios da palavra de Deus, se despojar do nosso eu. O apóstolo Paulo, chegou um momento da vida dele que ele falou: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu tenho tudo por perca, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Vir na igreja, mas entrar por um ouvido e sair pelo outro, não te garante a salvação. Se não houver uma mudança de mente, de atitude, se não há uma mudança na tua vida, é porque você não está abrindo o coração para Jesus. Porque quando você abre o coração para Jesus, não tem como você ficar da forma que você está. Jesus quer te fazer parecido com Ele. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.